tarde, informação com o Vítor Lenas. Vamos aos títulos. Vítor.
Muito boa tarde. Responsável pela Administração Regional de Saúde acusa a Ordem dos Médicos de responsabilidades na falta de profissionais de saúde. Está em vias de regularização o pagamento dos salários em atraso aos professores do ensino artístico. Centro de Apoio à Família vai passar da gestão da autarquia para a Cáritas e para a Cruz Vermelha.
E a Rádio Eps deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio Eps.
Agora vamos de conhecer as previsões do estado do tempo para hoje, dia de Natal. Céu geralmente muito nublado, por nuvens altas a partir da tarde, vento fraco a moderado, tornando-se moderada forte nas terras altas a partir da tarde, formação de geada em alguns locais do interior e pequena subida da temperatura máxima. Estão assim previstos 9 graus para a Guarda, 11 para Castelo Branco, 14 para Lisboa e Évora, 15 para Tomar, 16 para Leiria e Santarém e 17 para o Porto, Coimbra e Faro. Continuação de boas festas, um Santo Natal.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. A Ordem dos Médicos tem culpas na falta de profissionais de saúde, no caso, na falta de médicos. A afirmação foi transmitida ao vereador Bruno Graça, que na Câmara de Tomar tem a seu cargo a área da saúde, no decorrer de uma reunião realizada recentemente com o responsável pela Administração Regional de Saúde de Lisboa, Ivaldo Tejo. Como explicava o vereador na reunião do Executivo, que teve lugar na segunda-feira, está em causa o controle que a Ordem dos Médicos exerce sobre o número cláusulo dos cursos de medicina e depois na realização dos estágios.
Porque o que ele diz é que, enquanto o Ministério não avocar para si o direito de número cláusulo de medicina e nos locais onde se realizam estágios, enquanto isso for uma competência da Ordem dada pelo Governo, que este problema nunca se resolve. Tanto faz lá estar A como B como C. E mais, disse que o Correia Campos, quando quis avocar, quando disse que ia avocar, passado 3 dias estava demitido. E portanto disse, eu desafio-vos, vou ao Sr. Ministro, desafio-vos, eu estou ao vosso lado. Isto só se resolve porque não há médicos. E não há médicos porque a Ordem controla e quer manter esse controle do número, não só de profissionais que saem, como das especialidades depois, onde são feitas as especialidades. E ele diz que neste momento Portugal não tem capacidade, e estou a dizer o que ele disse, de resistir, inclusivamente, à exportação de médicos. Ele referiu que Lisboa, que neste momento Tomar estaria melhor a quase que alguns hospitais de Lisboa, em termos de anestesistas, porque o Dubai tinha chegado a Lisboa e tinha levado 10, 12, 14, não sei, um preço de 25 mil euros. Era, quer dizer, que não havia hipótese nenhuma de discutir. Portanto, ele chegou ali, contratou-os e tal, eles foram e eles ficaram sem anestesistas em Lisboa. Portanto, ele diz que isto passa-se para a Inglaterra, isto passa-se para ali para aquela zona do Dubai, e a Ordem, nós queremos abrir especialidades num hospital qualquer, e a Ordem, a primeira coisa que diz é que não há condições.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Ministros aprovou uma resolução que delega no Ministro da Educação a competência para a prática de todos os atos a realizar no âmbito dos contratos de patrocínio para os anos letivos 2015-2016, para o ano letivo seguinte, 2016-2017, e ainda para o ano letivo de 2017-2018. A medida aprovada em Conselho de Ministros visa assim resolver os problemas que têm afetado o financiamento das escolas de ensino artístico especializado, nomeadamente da música, dança, artes visuais e audiovisuais. De acordo com o comunicado do Governo datado desta quarta-feira, fica desta forma acalculada a não interrupção dos procedimentos em curso, assim como a execução dos contratos de patrocínio para os anos letivos referidos. No mesmo comunicado é ainda referido que se pretende assegurar a possibilidade de dar cumprimento à prestação de pagamentos até 31 de dezembro de 2015. Como referiu o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, o Tribunal de Contas já emitiu o visto prévio em relação ao contrato de patrocínio, o que viabiliza assim o pagamento às escolas.
O Tribunal de Contas emitiu visto prévio relativamente a 74 processos dos contratos de patrocínio e que neste contexto tinha na sua posse para análise. Estes contratos representam, na parcela respeitante a 2015 do atual ano letivo, um montante de cerca de 16 milhões de euros. Assim, neste momento, as entidades requerentes e que são as contraentes no contrato de patrocínio, com este visto prévio e desde que paguem os emolumentos, a breve trecho, nós estaremos em condições para proceder ao imediato pagamento das verbas, conforme hoje foi autorizado pelo Tribunal de Contas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro de Apoio à Família vai passar da gestão da autarquia para a Caritas e para a Cruz Vermelha. A decisão resulta da elaboração de um novo protocolo que está a ser preparado e que visa melhorar as respostas na rede social às situações de carência no concelho. O assunto foi revelado na última reunião de Câmara pelo vereador Hugo Cristóvão, que anunciou também que a partir de janeiro a gestão do CAF será então da responsabilidade daquelas duas instituições.
A área social é uma das nossas prioridades e por isso estamos também a tentar desenvolver alguns mecanismos para poder fazer mais e melhor com os poucos recursos que temos. E nomeadamente este princípio do trabalho em rede. E por isso não posso naturalmente também deixar de referir a Caritas como um dos nossos principais parceiros no âmbito da rede social. Aliás, estamos precisamente a desenvolver com a Caritas e neste caso também com a Cruz Vermelha um novo protocolo no âmbito da nossa rede social e que tem a ver com o Centro de Apoio à Família, que é um dos instrumentos que temos e que até aqui era principalmente gerido pelo município, mas precisamente porque temos a noção que não temos nem os recursos necessários, nem, digamos, a vocação principal, uma vez que existem entidades no terreno que fazem isso melhor que nós. Portanto, temos um protocolo que está a ser elaborado e que, em princípio, em janeiro virá a ser assinado, precisamente com a Caritas e com a Cruz Vermelha, para ficarem eles a gerir o nosso Centro de Apoio à Família, que não é mais que, digamos, a gestão de, principalmente, produtos alimentícios e também de vestuário, assim como alguns outros apoios, que no âmbito dos atendimentos que são feitos pelas várias instituições da rede, portanto, onde estão também todas as IPSS do nosso concelho, depois são então encaminhadas para esse local e, portanto, serão, a partir de janeiro, passará a ser precisamente a Caritas e a Cruz Vermelha que farão, digamos, a gestão, a distribuição e todo o acompanhamento desses produtos que felizmente nos vão chegando, mas, acima de tudo, temos que sublinhar e ressalvar o trabalho diário ao longo de todo o ano que estas instituições e os seus dirigentes e muitos, muitos, muitos voluntários vão fazendo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Presidente da Autarquia de Tomar, Anabela Freitas, esteve recentemente reunida com responsáveis da EPAL para discutir um conjunto de investimentos, com particular destaque para a área do saneamento. Projetos que, neste caso, se encontram por concretizar, em alguns casos, há já largos anos. Houve abertura da parte da EPAL para avançar nos processos logo que possível. Como referiu à ERTS Anabela Freitas, a prioridade vai para os projetos de saneamento no Nordeste do concelho e em Palhavã de Cima.
A EPAL está disposta a revermos os investimentos, porque também compreendo que muitos dos investimentos previstos previam a construção durante quilómetros de infraestruturas e neste momento existem outro tipo de soluções, nomeadamente no saneamento, que permite levar o saneamento sobretudo à zona nordeste do nosso concelho. Portanto, será esse o primeiro ponto de ataque será a questão do saneamento, porque relembro, por exemplo, na freguesia de Olalhas, a povoação de Montes já tem construída toda o sistema em baixa e, portanto, há que construir agora em alta e, portanto, fazermos aqui com as novas tecnologias que existem hoje em dia, portanto, levarmos o saneamento a essa zona da cidade. Do concelho, esteve também em cima da mesa a obra de Palhavã, que nós temos o projeto feito, está no, nas grandes opções do plano, quer dos SMAS, quer da autarquia, e, portanto, precisávamos do acompanhamento, porque passa uma conduta da EPAL, precisamente em Palhavã de Cima, uma conduta em fibra de vidro. E aquela obra, para que não hajam inundações para as casas, precisávamos de rebaixar o pavimento para fazer toda a infraestruturação em baixa. E, portanto, a EPAL também, deixámos o projeto na EPAL. A EPAL vai-se deslocar aqui ao local, no sentido de, se a conduta deles necessitar de alteração, eles próprios assumem essa alteração da conduta. Se não, criamos uma zona, se a conduta deles não necessitar de alteração, criamos uma zona de proteção da conduta dele, de forma a conseguirmos colocar toda a nossa ligação em baixa. Restaram também foram aflorados um conjunto de outros assuntos que estavam pendentes com as águas do centro, nomeadamente a utilização da Etar de Ceiça, porque a Etar de Ceiça está, apesar de ser Ceiça, está no território de Tomar, e Tomar, portanto, a freguesia da Sabacheira não está a drenar para a Etar de Ceiça, portanto, as águas do centro tinham-se comprometido a falar com a Câmara de Orém no sentido de se fazer um protocolo para que a Sabacheira drenasse para a Etar de Ceiça, coisa que nunca foi feita, e, portanto, a EPAL vai retomar esse processo.
E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Boas festas.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.